Palavra de Especialista.
Voltamos a conversar com o Dr. Fernando Augusto Mansor de Matos, pesquisador visitante do IPEA e que foi um dos responsáveis pelo estudo Emprego Público no Brasil, Comparação Internacional e Evolução. Doutor Fernando, em relação à história do próprio país, do Brasil, como que se enquadra os números que essa pesquisa mostrou de hoje? Enfim, a pesquisa também faz essa evolução. Como é que está o Brasil? O que, que mudou ao longo desses anos em que a pesquisa avaliou o mercado?
Olha, tem uma coisa muito interessante que eu vou dizer. Por exemplo, o perfil do emprego por esfera de governo. No Brasil, nos anos 50, o peso do emprego municipal era muito pequeno. Na verdade, não havia muito serviço público nas cidades. Era pequeno, era cerca de quase 10% só do emprego, estava na esfera municipal. A maioria do emprego era no setor federal e o peso do emprego público, por exemplo, no tempo de Getúlio Juscelino e no final do governo João Goulart, enfim, dos anos 50, 60, o peso do emprego público era bem pequeno. E com o tempo, isso foi evoluindo um pouco, né? Foi crescendo um pouco, por vários motivos. Porque o país se urbanizou, porque isso exige mais serviços públicos, porque o país se tornou um pouco mais rico, também exige que a população acaba exigindo um pouco mais de serviços públicos. Os problemas também se tornam mais complexos na urbanização. O número de municípios cresceu, notadamente depois da Constituição de 88. Muitas tarefas foram delegadas ao município. Então, nós tivemos uma mudança muito grande do perfil do emprego segundo esfera de governo. Por exemplo, do âmbito municipal, hoje nós temos 50% do emprego público que está no âmbito municipal, nos pequenos e médios municípios, nos grandes municípios, enfim, somando todos os municípios, é claro. Que é um dado também interessante, que nós não abordamos na pesquisa, mas que deve sair em próximos estudos, e é interessante eu já dizer para você na Rádio Câmara em primeira mão, né, é que nós vamos fazer um estudo também mais aprofundado da questão do Estado no Brasil. A tradição brasileira sempre foi de que o emprego público era um privilégio, realmente. Isso daí nos tempos aí dos anos da República Velha e tudo mais, né? Quer dizer, o emprego público era o vale-a-conto dos privilégios, não era uma preocupação visível de melhorar o serviço para a população.
Essa é uma percepção.
Saneamento básico, saúde pública, isso tudo durante décadas e décadas, mesmo do século XX, foi uma coisa dramática, relegada ao último plano no Brasil. Educação, né? Por exemplo, setor de saúde em cidades pequenas, se não fosse as Santas Casas, seria uma tragédia completa até os anos 60.
Ou seja, não era só uma percepção, tinha uma realidade aí.
Tinha uma realidade. O emprego público, tradicionalmente, no Brasil, foi com um país escravista e tudo, era um país, era um negócio de privilégios, sinecuras.
Né? Agora a percepção continua, né?
Pois é, mas não é bem assim mais. Na verdade, tem ainda muitas distorções. Isso, inclusive, é óbvio que a gente reconhece, né, e condena. Mas o que nós percebemos principalmente no dia a dia é que falta, por exemplo, o setor de justiça. A justiça no Brasil é lenta, isso é um fato. Se nós formos olhar as salas dos juízes, nós vamos ver a quantidade de processos que eles têm que julgar em pouco tempo. É uma coisa impressionante, né? Se nós formos, por exemplo, em qualquer posto de saúde de qualquer cidade grande brasileira, você vai ver que tem filas enormes. As filas não andam, tem muitos médicos, mas tinha que ter muito mais, talvez. Talvez não, com certeza. Tem, bom, a segurança pública, não vou nem dizer, um dos maiores problemas das cidades grandes hoje é a falta de policiamento, a falta de sensação de segurança das pessoas, é porque tem pouca polícia na rua. E assim por diante, né? As nossas fronteiras são totalmente devastáveis, nós temos pouquíssimos funcionários em órgãos importantes para cuidar da Amazônia, cuidar do Pantanal, cuidar das florestas, das fronteiras também. Enfim.
Essa semana eu escutei uma crítica, semana passada, na verdade, uma crítica no jornal de TV, exatamente sobre, se entrar no mérito específico desta proposta aprovada, algumas que foram aprovadas aqui na Câmara, de criação de cargos em tribunais do trabalho. Foram cerca de 1.000 cargos, mais ou menos, que foram criados aí. E aí havia uma crítica muito grande, que em momento de crise não é hora de se criar emprego. O senhor compartilha dessa ideia?
Não, eu repilo essa ideia. Eu não compartilho. Isso está errado. Na hora de crise é hora de, enfim, do Estado tentar impulsionar a economia, como em todos os países está sendo feito. Aqui no Brasil isso virou palavrão. Você vê que os Estados Unidos estão até estatizando empresas. Aqui não há necessidade porque as empresas, enfim, estão ainda se segurando. Né? O setor financeiro está bem, as empresas grandes estão bem, mas os serviços públicos podem ser, sim, um instrumento, até porque precisa mesmo melhorar. Você está falando do Ministério Público do Trabalho? É óbvio que precisa melhorar isso. tem gente muito boa nesses setores, pelo que eu tenho minha percepção, mas não tem dúvida que precisa melhorar, precisa ter mais gente, precisa, não é? O país é muito grande, claro, é muito difícil, mas isso precisa melhorar, precisa aumentar. A gente não deve nunca criticar quando o Estado quer prover serviços melhores à população, certo? Agora, se tem recurso para isso ou não tem, bom, enfim, é uma outra discussão que tem que ser feita, claro. Mas é preciso encarar esse problema de frente.
Há uma crítica que é um consenso, isso é reproduzido na mídia, não sei qual vem antes, qual vem depois, enfim, mas é quase um consenso de que se precisa de mais funcionários públicos. Todo mundo reclama que faltam médicos, faltam professores, faltam fiscais, né? Qualquer problema, já falta fiscalização, mas... Quando se vai olhar a carga tributária, se reclama que tem a carga alta demais para um serviço precário. Como é que se faria para resolver essa questão? Bom, primeiro, o senhor acha que a carga tributária não é o objeto do estudo, mas a carga tributária está alta mesmo? E se está, como é que resolve essa questão de se criar mais empregos sem aumentar a carga?
Bom, veja bem, tem um outro estudo, inclusive, que não fomos nós que fizemos, mas foram colegas do IPEA que fizeram, que discute carga tributária. É claro que isso é sempre muito polêmico. Eu não acho que seja alta, certo? Porque você tem que olhar, a carga tributária bruta é uma coisa, que é um número alto, relativamente alto. Só que se você descontar as transferências, que são os pagamentos de previdência, etc., e de assistência social, se você descontar os gastos com juros, nós temos uma carga tributária líquida que não é muito alta no Brasil, certo? O problema é a coisa do pagamento, da sonegação, da injustiça fiscal, que é uma outra discussão que não é objeto deste meu trabalho, mas que eu sugiro a vocês, aos ouvintes, que procurem no site do IPEA, tem trabalhos discutindo isso. Eu acho que é importante sempre lembrar isso, né, que a carga tributária bruta é uma coisa, né, a líquida é outra, porque uma parte grande do que o Estado arrecada volta na hora, na forma de pagamentos de transferências e assistências, e uma parte muito expressiva ainda é destinada ao pagamento de juros da dívida interna, né? Tem pessoas até de classe média alta, em alguns casos, que muitas vezes reclamam de carga tributária, mas se o cara for ver, né, alguns casos de aplicação financeira, ele ganhando um juro que agora está baixando, mas já foi quase, chegou a ser durante muito tempo 1% ao mês, tinha muita gente que ganhava de rendimento financeiro mais do que pagava de imposto de renda, na fonte, inclusive. Então, esse é um ponto que precisa ser melhor discutido no Brasil. A imprensa privada, eu digo, não discute isso. E isso é uma coisa grave no Brasil. Não há debate. Esse é um ponto importantíssimo. Tem que ser discutido.
Eu tenho, só sobre a carga tributária aqui, alguns dados que eu peguei na pesquisa de 2004, se não me engano, da carga bruta, né? Na Suécia, 50%, na França, 40%, Reino Unido, 35%, Brasil com 36% e pouco. Mas se, descontando tudo que tem aí de juros, etc. e tal, não sei para quanto cairia essa no Brasil.
Dá mais ou menos uns 15, viu, Apriso?
É mesmo?
É.
É uma diferença grande.
É, porque na verdade uma parte é paga e volta na hora como transferência e gastos direto de previdência.
E Estados Unidos, sem muito serviço, 28%, quer dizer, está quase lá.
Claro que ninguém gosta de pagar imposto, não é só no Brasil. E todo o país as pessoas reclamam, o serviço não é tão bom.
Isso é unanimidade mundial, né?
É claro que no Brasil sempre as coisas são muito mais graves e mais complexas, mas
Me diga uma coisa, doutor Fernando, voltando ao nosso caso, então, do emprego público aqui, a distribuição dos empregos, o senhor acha que está mal distribuída? Há uma concentração em algumas áreas, falta em outras? Dentro dos próprios poderes, haveria uma concentração maior em algumas atividades e faltando em outras? Não?
Olha, isso a gente ainda não avançou. A gente vai fazer estudo muito detalhado, inclusive pegando autarquias, pegando, enfim, fundações, pegando um detalhamento maior por esfera de poder, por exemplo, né? Então, os dados que nós já temos, que estão no trabalho, revelam, por exemplo, que o executivo tem cerca de 80% de emprego público, né? O que é bem razoável, é de se esperar mesmo. Nos outros países também é assim. A gente percebe que na justiça, na saúde e na segurança, nós temos uma necessidade muito urgente de aumentar o emprego, né? Ou melhor, de melhorar o serviço, e para isso tem que aumentar o emprego.
Muito bem. E o IPEA, o senhor particularmente, teria assim, o que seria hoje um número relativo ideal para a relação entre população e emprego público no Brasil de hoje?
Não existe isso, né? Acho que a sociedade tem que discutir o que ela quer, certo? Tem que discutir se ela quer mesmo. Ela quer mesmo melhorar a saúde? Tudo bem. Que já está melhorando, aliás, nas últimas décadas. Quer, então, bom, isso custa, né? Você vê, a classe média vive um dilema danado, porque nós, da classe média, a gente tem plano de saúde privado, etc., mas não é uma situação ideal. Muitas vezes esses planos acabam, em muitos momentos você tem lá diversas exceções, etc. Então, mesmo a educação, que no Brasil é caríssima, e, enfim, poderia ser diferente. As pessoas de classe média colocam os filhos nas escolas particulares, porque as escolas públicas, de modo geral, não é em todo lugar, mas em todas as escolas, mas de modo geral, não são tão boas. Mas isso é difícil de mudar rapidamente, certo? Isso é uma coisa mais estrutural, principalmente saúde, educação e segurança, é difícil mudar, mas tem que se começar a discutir isso.
E passa por aí também a qualificação do servidor, né?
Não, sem dúvida. Isso aí todo mundo defende, é óbvio que precisa qualificar e tudo. Só que não basta qualificar. Por exemplo, os juízes no Brasil trabalham bastante, muito. Eles, de modo geral, trabalham, julgam muitos processos, mas não é o ideal que se coloque um padrão de avaliação na justiça de produtividade. É uma coisa de setor privado isso. Como também médicos, às vezes atende 70, 80 pessoas por dia. É o ideal isso? Não, atende cada um em 5 minutos. Então, isso também tem que ser visto com cuidado, é uma coisa que o trabalho também vai avançar. Nós não podemos usar os critérios de avaliação do setor privado para o setor público, certo? Porque são coisas diferentes.
Muito bem, nós conversamos hoje com o pesquisador do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, Fernando Augusto Mansor de Matos, sobre o estudo do IPEA, Emprego Público no Brasil, um estudo que, de certa forma, desmente a tese de que haja inchaço no serviço público brasileiro. Doutor Fernando, muito obrigado por sua entrevista aqui conosco.
Sou eu que agradeço, reiterando mais uma vez nossa mágoa, vamos dizer assim, com órgãos da imprensa privada que realmente estão interditando o debate, né? É muito raro termos a oportunidade que vocês estão nos dando e agradecemos muito de poder falar aí, enfim, um bom tempo sobre o nosso trabalho e estamos à disposição.
Ok, palavra de especialista de hoje teve produção de Lucélia Cristina, trabalhos técnicos de Leandro Gregorini e apresentação de Aprígio Nogueira. Até a próxima quarta-feira com mais um Palavra de Especialista.
Você acabou de ouvir Palavra de Especialista.